A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá, viva, bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Do outro lado do Atlântico continua Pedro. Olá Pedro, bem-vindo a mais uma edição, a última antes das férias.
É verdade, Jorge, aproxima-se não só o bom tempo, as férias, tempo de viajar, para todos os nossos ouvintes também, e é interessante ver como o mundo está em mudança. Parece que tudo se está a reajustar à pós-pandemia.
Exatamente. É uma economia que está a crescer e, como dizes bem, aos salovancos. Isto quer dizer, Pedro, que ainda não está numa linha reta.
Não está e possivelmente não virá a estar. É uma nova economia, esta economia que cresce, como muito bem disseste, aos salovancos. Há avanços, há quase que paragens, parece que entra em ponto morto, depois acelera outra vez. E é interessante ver como a economia disparou no trimestre de abril a julho e, portanto, nós temos aqui, com o lançamento de vacinas, houve um aumento da atividade económica que estava reprimida. Portanto, as vacinas possibilitaram uma maior segurança, confiança das pessoas, dos consumidores e trouxe esta aceleração. Mas agora a gente está vendo que há outros aspectos. Por exemplo, o desemprego tem vindo a baixar, mas não tem baixado tão depressa quanto se pensava. Por outro lado, há sectores da economia em que o desemprego praticamente deixou de existir e outros em que o desemprego permanece. Portanto, nós estamos aqui a ver claramente uma nova economia a nascer, uma economia pós-pandemia, mas sem dúvida, o Produto Interno Bruto da América cresceu 6,5% neste período de abril e julho, e este é de facto um grande avanço, e tudo indica que de facto esta vontade do consumidor querer continuar a gastar vai ser autenticamente a locomotiva que vai puxar a economia para a frente.
É verdade, Pedro, e já agora pegando na tua linha de pensamento, a pandemia traz também grandes lucros, em particular para companhias de tecnologia.
É verdade, Jorge. É o chamado Big Tech. Três companhias, Apple, Google, Microsoft, anunciaram ganhos trimestrais com os maiores lucros dos últimos tempos. A Apple teve o seu melhor terceiro trimestre fiscal em 45 anos. A Google superou todas as expectativas com um aumento de 69% na receita de anúncios. A Microsoft excedeu as expectativas também pelo décimo trimestre consecutivo. Oh Jorge, efetivamente, a economia está, enfim, a avançar de uma maneira antes não prevista, mas claro, aqueles que são os gigantes da tecnologia, sobretudo os gigantes das comunicações pela internet, são aqueles que mais rapidamente estão a crescer. O que é que isso significa? Que a economia, a nova economia pós-pandemia, será muito influenciada pelos negócios, pela atividade, inclusivamente pelo trabalho através da internet.
Por falar em trabalho, Pedro, o acordo para financiamento do plano de infraestruturas avança e isso também vai ajudar imenso a economia.
Oh Jorge, vai avançar, mas é interessante ver que também este acordo, que já foi feito há alguns meses atrás, isto é, do ponto de vista geral, houve acordo. Agora, quando chega a altura de pegar nos dinheiros do Estado e atribuir aos diversos programas, aí republicanos e democratas normalmente não estão de acordo. Então, o que é que está a acontecer? A grande questão é de onde é que vem o dinheiro? Os democratas querem que haja uma maior participação do Estado, que haja inclusivamente o uso maior de impostos sobre os mais ricos, mas do lado republicano há uma contenção. Eles dizem que nós não podemos aumentar o déficit de uma maneira desenfreada e que, por outro lado, não se pode melhorar a qualidade de vida aumentando impostos. São estes diálogos que se vão entremeando em Washington e a verdade é esta. Apesar de haver avanços e recuos, aqui começa a haver claramente um avanço para concretizar o plano de modernização da infraestrutura e vamos ter nos próximos tempos mais notícias positivas e já o dinheiro a ser injetado em alguns destes programas que tanto afetam a nossa área, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, sobretudo de pequenas empresas portuguesas ligadas à construção, às estradas, à renovação de pontes, aos portos, inclusivamente a canais, portanto, todas estas pequenas empresas vão sentir esta força da injeção de milhões de dólares dentro dos seus orçamentos.
Quando se caminha a passos largos para um acordo, em Cuba é precisamente o contrário, a indecisão e a revolta da sua população.
Oh Jorge, nós temos vindo a assistir a um fenómeno novo. Aquilo que aconteceu no norte da África, em países islâmicos, a chamada Revolução Islâmica, agora, a Revolução Islâmica no sentido de populações de civis que se revoltaram contra o Estado, está agora a acontecer em Cuba e utilizando, no fundo, essa nova grande arma que é a internet, que são os meios de comunicação através da internet, chamada os mídias sociais. Bom, agora já não se pode tapar o sol com a peneira. Agora o regime cubano já não pode impedir a publicação, já não pode impedir que a verdade chegue ao exterior. Agora nós estamos a ver o que é que se está a passar e, de facto, o povo cubano está a passar um tempo muito difícil, um tempo em que há necessidade de vacinas e elas não existem. E é uma situação estranha, porque Cuba sempre foi um país muito avançado em termos de saúde pública. E agora o que nós estamos a ver é que, de facto, o regime está a cair a pouco e pouco, incapaz de responder às grandes necessidades da população. Portanto, é seguir com muita atenção o que se está a passar em Cuba. Claro, os cubanos, sobretudo o regime, continuam a dizer que, bom, o que se passa não é uma rebelião popular, não é o povo que está descontente, são os americanos a influenciar a política cubana. Bom, a realidade é, de facto, muito clara. E o povo cubano saiu à rua e vai continuar a sair à rua e a internet é a grande arma de libertação dos povos.
Este povo cubano, Pedro, terá força suficiente para fazer cair o governo?
Jorge, é muito provável que haja um processo erosivo progressivo. Não se espera que de um momento para o outro um regime tão forte possa cair. Mas o fato é esse. Uma organização de direitos humanos independente, CubaLex, fala em 700 cubanos detidos e, de novo, sem razões aparentes. Quando se começa a deter as populações, os civis, em larga escala, e quando começa a haver um descontentamento tão generalizado, normalmente o regime tem os dias contados. Veremos, eu creio que será uma questão de tempo para haver mudanças, não será necessariamente uma passagem de uma situação de poder autoritário para a democracia, mas haverá com certeza maiores liberdades, haverá com certeza uma maior abertura em Cuba e é isso que se espera.
Muito bem, e porque temos os minutos contados, vamos aqui para a pergunta da semana. Estão a ouvir a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida IR80 nos Açores. Esta semana, Pedro, a pergunta vem do Sr. Joe Almeida de Peabody, Massachusetts, e diz o seguinte: a economia está a crescer, mas há muita gente ainda sem trabalho e há também muitas companhias à procura de empregados. É esta economia que vamos ter depois da pandemia?
A pergunta é muito interessante e é uma pergunta de facto inteligente. É esta economia que vamos ter depois da pandemia? Tudo indica que sim. Há uma economia nova, diferente, uma economia de reajustamento continuado. Há uma economia muito dinâmica, há uma economia onde, como já vimos, a internet terá um papel cada vez maior, onde, inclusivamente a nível de trabalho, haverá cada vez mais pessoas a trabalhar, pelo menos em part-time, em casa, remotamente, e haverá também, certamente, cada vez mais capacidade de trabalhar longe, trabalhar à distância. É uma situação interessante em relação ao desemprego, como nós já vimos, porque tudo indica que as pessoas estão a aproveitar esta transição para melhorar a sua condição. Ora, se os trabalhadores melhoram a sua condição, a economia depois pode demorar mais tempo a arrancar, mas quando arrancar, arrancará com mais força, com mais qualidade de vida, com mais satisfação. No fundo, a economia também funciona a nível de melhoria de qualidade de vida para todos os intervenientes. Ora, se este, digamos, arranco aos solavancos tem, de alguma maneira, uma relação com essa hesitação das pessoas a regressar ao mercado de trabalho, a escolher um melhor trabalho, então teremos, de facto, uma economia que agora está a avançar, claramente, mas a avançar com altos e baixos, mas quando ela ganhar força, aí será imparável.
Muito bem, aqui está a resposta à pergunta do Sr. Joe Almeida, de Peabody, Massachusetts, para quem enviamos um grande abraço, assim como para todos aqueles que nos acompanham semanalmente aqui nesta frequência com a visão de Washington. Pedro, por cá fala-se muito no regresso das máscaras, como é que é?
Oh Jorge, é uma situação que vem contrariar este espírito positivo, este espírito de vencer a pandemia, este espírito de que nós vamos conseguir ultrapassar essa pandemia que causou tantos danos, tantas mortes, tantos problemas na vida dos cidadãos. De facto, ter que voltar a usar máscara é desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas já estão acostumadas. Quer dizer, há aqui dois lados. Por um lado, epá, ter que voltar a utilizar é quase que tapar a cara outra vez. O desconforto, a preocupação por quem usa máscara está com receio, está com medo. Ora, o medo é contrário à abertura económica, o medo é contrário à democracia, o medo é contrário à América. E, portanto, este regresso às máscaras não é um sinal positivo, mas é uma medida necessária, porque há novas estirpes, há novas variantes do vírus que continuam a crescer. Bom, se muitos estados já têm muita população vacinada, há outros estados que infelizmente têm poucos vacinados, e é nesses poucos vacinados que o risco é maior. Nós já falamos disso no passado. Estas máscaras, até certo ponto, vêm outra vez chamar a atenção para aqueles que tenham evitado a vacina, mas há que ver que o benefício de todos passa por maior vacinação.
Esta semana circulou uma notícia de que a população está a diminuir ou diminuiu no arquipélago dos Açores.
É verdade, Jorge. Os Açores perderam nos últimos 10 anos quase 5% dos residentes. É muita gente. Nós estamos na população mais baixa nos últimos 100 anos e, portanto, o Serviço Regional de Estatística esteve a analisar os dados do censo de 2021 e, de facto, viu-se que claramente a tendência de decréscimo da população nos Açores tem sido uma constante desde os anos 60. E é interessante, no arquipélago há menos pessoas, mas há mais agregados familiares, portanto, há mais independência de famílias e há mais alojamentos. O que é que isso significa? Que, de facto, havendo famílias menores, há mais famílias, há mais alojamento, há mais qualidade de vida e, portanto, há aqui um sinal de progresso. Por outro lado, o Serviço Regional de Estatística aponta para a imigração como sendo o fenómeno que mais provoca a diminuição da população. Bom, há aqui uma outra questão que esconde a diminuição de população. Há ilhas que estão perigosamente não só a ficar com menos população, mas também mais envelhecidas. O que é que isto significa? Os jovens vão saindo à procura de emprego e de melhor oportunidade em outras ilhas e os que vão ficando são os mais idosos. E, portanto, isso baixa a natalidade, envelhece a população e quanto mais envelhecida a população, mais reformados, menos pessoas para trabalhar e, ao mesmo tempo, o peso dos custos sociais em hospitais, em reformas, aumenta. Portanto, nós estamos aqui numa situação muito delicada. Não é só diminuir a população, que já é um problema, é também o envelhecimento que é enorme em algumas das ilhas.
Pedro, somos um arquipélago com 9 ilhas, seria bom e também interessante ouvir, não sei se tens ou não estatística, a diminuição por ilha.
Se Senhor Jorge, em termos absolutos, há três ilhas que perderam mais população. A primeira, São Miguel, com menos 4.466 residentes. Perdeu durante 10 anos, portanto, quase 4.500 pessoas. Em segundo lugar, a Ilha Terceira, que tem menos 3.126, portanto, menos cerca de 3.000 pessoas na Terceira. Em terceiro lugar, São Jorge. São Jorge perdeu cerca de 800 pessoas, são 790, portanto, quase 800 pessoas que saíram de São Jorge. Estas são as três ilhas que perderam mais população. Bom, por acaso, no caso de São Miguel e da Terceira, são as ilhas mais populosas. Portanto, o terem sido as ilhas que perderam mais não significa que, em termos relativos, sejam as ilhas mais afetadas. Infelizmente, o que nós estamos a verificar é que quanto mais pequena é a ilha, percentualmente, relativamente, perde mais população. E este é o grande drama dos Açores, é vermos as ilhas mais pequenas a ser cada vez mais atingidas por essa diminuição de população, pelo envelhecimento, pela saída dos jovens.
E cada vez a pagar mais caro o preço da insularidade.
Oh Jorge, a insularidade é uma consequência da nossa própria opção de vida. É verdade que temos aqui problemas acrescidos por viver isolados no meio do Atlântico, mas também não é menos verdade que hoje em dia, com a facilidade de transportes, e quando eu digo transportes, não só aéreos, como também transportes marítimos. Inclusive, há uma companhia, ainda há pouco tempo nós falamos nisso, há uma companhia que quer fazer ligações de ferry diretamente do continente para a Madeira, já fazem, querem fazer também para os Açores. Portanto, há cada vez uma maior rapidez de transportes. Os custos também têm vindo a baixar, se bem que custos mais baixos, por vezes, significa um maior financiamento do Estado e um aumento de impostos. Mas, Jorge, a qualidade de vida melhorou dramaticamente. A facilidade com que as pessoas se deslocam é enorme. E uma terceira, enfim, uma variável importante, é a utilização da internet. Hoje, a insularidade já não é o que era, porque as pessoas estão em contato permanente com o mundo através da internet. Portanto, é verdade. Há um custo de insularidade, absolutamente de acordo, mas hoje nada se compara ao que foi há uma ou duas gerações atrás.
Muito bem, Pedro, agora de uma forma sintética, vamos tentar colocar tudo isto dentro de um minuto, o mais e o menos da semana. Vamos começar com o menos da semana em Portugal.
Jorge, tem havido confusão e abuso com a obrigação de testes contra o Covid nos Açores para quem regressa aos Estados Unidos. Há inclusivamente laboratórios que estão a cobrar 90 euros por teste. Bom, imaginemos que nós temos uma família de 4, 5 pessoas, vezes 90 é quase o custo de uma passagem. E, portanto, isso não faz sentido. As pessoas devem informar-se, há mecanismos próprios, e quando as pessoas estão informadas, estes testes são gratuitos e não há necessidade de estar a fazer testes, porque são condicionados a fazer. Bom, uma outra coisa, o certificado de vacinação, que já está sendo disponibilizado para os residentes em Portugal, ainda não está ativo para os residentes nos Estados Unidos que já foram vacinados. E esta é uma questão muito delicada que há que trazer ao de cima, porque não está certo que os portugueses residentes nos Estados Unidos que já foram vacinados não tenham acesso ao certificado de vacinação.
Sim, senhor. E agora temos o menos da semana na América.
Jorge, nós continuamos a ter incêndios florestais, a estação quente começou e neste momento já há quase 3 milhões de acres consumidos, destruídos. Isso é mais ou menos o tamanho dos estados de Delaware e Rhode Island juntos. Quando a gente pensa em termos das áreas destruídas e quando a gente pensa em Delaware e Rhode Island, se bem que sejam estados pequenos, mas nós sabemos o tamanho de Rhode Island. Rhode Island ainda é um estado com uma dimensão grande. E pensar em Delaware, Rhode Island, juntos, tudo destruído. Essa é a realidade dos incêndios na América.
E mesmo para concluir, Pedro, o mais da semana na América e em Portugal.
Jorge, para os nossos ouvintes, o mais da semana. tanto nos Estados Unidos, com a WJFD, como nos Açores, através da Rádio Atlântida e R80, o programa tem tido uma aceitação, um apoio que eu considero que ultrapassou todas as expectativas. Primeiro, é um programa que faz ponte entre os Açores e os Estados Unidos. Segundo, porque as pessoas nos dizem que é uma linguagem simples, é uma linguagem prática, são informações de conteúdo, de consequência, que fazem a diferença na tomada de decisões. E, portanto, nós só podemos agradecer aos nossos ouvintes. Nós vamos voltar, depois desta pausa, vamos voltar com mais e melhor. Mas, declaradamente, a todos aqueles que nos enviaram perguntas, a todos aqueles que semanalmente nos contatam, nos dão apoio e também nos criticam. A crítica também é importante. Jorge, o nosso muito obrigado.
E estaremos de volta na primeira sexta-feira do mês de setembro. Está concluída a edição A Visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Encontro marcado então para a primeira sexta-feira de setembro. Pedro, um grande abraço e boas férias.
Jorge, boas férias, haja saúde, até setembro.
Até setembro.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.